Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Bom, nós estamos recebendo aqui o nosso tema de hoje, regressão de memória. Estamos recebendo aqui diversas mensagens, aqui, diversas ligações, e uma delas em especial do nosso companheiro Dudu Lopes. Um abração para o Dudu Lopes. E ele faz algumas perguntas. Ele pergunta assim: afinal, é aconselhável fazer uma regressão? Depois dessa regressão, a pessoa que fez pode ter algum prejuízo para sua mente? Então, o Dudu, nós vamos ouvir aqui o CD do Divaldo, a mensagem do Divaldo sobre esse assunto, que com certeza o Divaldo vai estar respondendo isso para você. Vamos ficar na escuta, que já já vem a resposta no ar aí. Vamos lá, o Ricardo Leite vai fazer a inserção nesse momento do CD. Muita atenção, que é muito interessante.
Divaldo, vamos à primeira pergunta. É correto e permitido pela espiritualidade fazermos regressões a vidas passadas para nos curarmos de algum problema nessa encarnação?
A regressão a experiências de vidas passadas ou existências passadas não tem nenhum contato com o Espiritismo. Precisamos separar as terapias alternativas das propostas doutrinárias do Espiritismo. Invariavelmente, bons espíritos sugerem procedimentos homeopáticos ou alopáticos, mas não há nenhum vínculo com o Espiritismo. O Espiritismo tem todo o seu conteúdo na codificação. Esses recursos são de espíritos amigos, que vêm em nossa ajuda e que nos oferecem aquele recurso hábil para uma vida mais feliz, para menos problemas, para a diminuição dos nossos sofrimentos. Mas não há necessariamente um vínculo com o Espiritismo. A regressão a vivências passadas é resultado de experiências psicológicas de uma corrente chamada Quarta Força, ou Psicologia Transpessoal. A espiritualidade apoia tudo o que visa ao bem da criatura humana. Somente que nós não deveremos trazer essas terapêuticas para a intimidade da casa espírita. As terapias espíritas são a desobsessão, a água magnetizada, o passe, a palavra de conforto, a psicoterapia, cristalterapia, regressões a vidas passadas e outros são recursos de terapêuticas alternativas que devem ser realizadas por pessoas habilmente preparadas. Especificamente, a de vida passada deve ser operada por médico, por psicólogo, por psiquiatra, por psicanalista, que, ademais do seu curso acadêmico, conheça também ou haja feito um curso específico dessa proposta alternativa. É muito comum aparecer qualquer uma proposta, como na época da parapsicologia, e as pessoas leem meia dúzia de livros e se consideram aptas a desenvolver uma coisa muito grave. Houve uma enxurrada de pseudo-parapsicólogos, pessoas que leram alguns livros e se apresentavam como parapsicólogos. Nunca houve uma escola séria de parapsicologia. Até hoje não há em nenhuma universidade que eu saiba, e se alguém souber, eu agradeço que me diga, na qual a pessoa possa diplomar-se em parapsicologia. Há cursos de pessoas não credenciadas e alguns aventureiros que se atrevem a dar diplomas, porque há instituições que dão diplomas de médiuns, num atentado vigoroso contra o bom senso e contra a doutrina espírita. Como se pode diplomar um médium? Quais os testes a que ele foi submetido? Os espíritos que por ele se incorporam estão sujeitos às nossas exigências para virem passar por um exame a fim de provarem que os médiums são autênticos? São aberrações. Deveremos estar vigilantes para esses modismos que pretendem descaracterizar o Espiritismo. Se a pessoa pretende fazer a sua regressão a vivências passadas, como diz a doutora Maria Júlio Preto Pérez, uma experta no assunto, psiquiatra, que fez vários cursos e outros, faça-o por conta própria. Mas se é espírita, tenha em conta o esquecimento do passado. Quando a divindade nos dá o esquecimento do passado, há uma lei para poupar-nos a conflitos desnecessários. Mesmo os terapeutas de vivências ou de vidas passadas elucidam que não é uma caixa de Pandora. Quando o indivíduo tem determinados tipos de conflitos ou de transtornos de comportamento, a terapia de vidas passadas ajuda-o. Problemas de dificuldade no interrelacionamento pessoal, conflitivos de sexo e outros, a terapia ajuda, mas nem sempre resolve a questão. À luz do Espiritismo, sabemos que identificar o mal não é propiciar a cura dele. A cura será através do empenho que cada um faça para se tornar melhor, ou nós ludibriaríamos a reencarnação. Daí, coloquemos bem em nossa mente. As terapias alternativas são muito valiosas, mas o Espiritismo não tem nenhum compromisso com elas. A Casa Espírita é um hospital de almas, uma escola, uma oficina, um santuário para espíritos. Se nós pretendemos ajudar o próximo com a cromoterapia ou qualquer outro método, que o façamos através dos técnicos. Porque muitas vezes despertamos recordações que não sabemos diluir e a pessoa vai somar ao conflito a lembrança, com as consequências que disso podem advir.
Muito bem. Está aí Divaldo Pereira Franco numa muito boa alusão sobre o tema, dando uma contribuição excelente aqui para a gente, né, Marinho?
Eu gostaria de destacar um ponto que nos, em toda esta exposição bastante lúcida, né, sobre o tema de hoje, mas há um ponto que nos chama muito a atenção, que nós gostaríamos de pedir permissão aqui aos companheiros do estúdio para destacar. É o ponto em que ele coloca que nem sempre nós encontrarmos a causa resolve o problema. Seria mais ou menos como se nós fôssemos a um médico que diagnostica uma doença que a gente tem e depois não trata a doença, não é? Por exemplo, a gente vai ao médico, o médico fala: ah, você está com pneumonia, e deixa a gente ir embora com pneumonia, porque ele não saberia, hipoteticamente, como tratar aquela pneumonia. Então ele está lembrando que também a terapia passada também tem esse problema, que muitas vezes nós, os técnicos que são competentes, que eventualmente consigam fazer isso com competência, eles podem chegar até a causa do problema, mas eles podem não saber como resolver o problema. Quer dizer, então a pessoa vai, adquire a consciência que tem e sai do mesmo jeito.
Isso porque responde...
Porque não sabe como tratar, quer dizer. Então aí nós vemos mais uma vez a beleza da sabedoria divina de trazer o esquecimento para a gente, para que nós, pelo exercício do amor, quer dizer, é aquilo que o Divaldo colocou, que a cura vem de dentro para fora, sempre, né? É uma coisa do interior para o exterior que faz com que, no devido tempo, que nós possamos resolver nossos problemas.
Isso responde a pergunta do nosso companheiro aqui da rádio, Dudu Lopes, né? Quando ele diz assim, pode trazer algum prejuízo? Sim, se você não tratar adequadamente, vai trazer um prejuízo. Você vai ficar com aquilo, não vai tirar da sua mente. Pode até complicar o seu comportamento.
Né? Até porque um dito muito antigo, né? Diz que não existe nenhum inocente sofrendo na face da Terra, né? Se existisse um inocente sofrendo na face da Terra, Deus seria injusto. Se a pessoa acredita em Deus, acho que Deus existe, né? E que a justiça, ele sabe que se ele sofre é porque ele não é inocente, senão ele não estaria sofrendo. Então não tem inocente sofrendo na face da Terra. Então o que você tem que fazer? Passa a fazer a coisa certa, né?
Você é vivencial, né? Que tem. Então, é claro, muito bem. Aliás, o nosso amigo Divaldo, ele acabou de dizer isso também aqui, quando ele falou que se nós conseguíssemos diagnosticar a causa de um sofrimento, de um conflito, que se nós conseguíssemos fazer o tratamento adequado, nós estaríamos ludibriando a reencarnação.
Perfeito.
Ou seja, o fato de nós estarmos reencarnados, sofrendo aquilo, vivenciando aquilo, este é o processo de cura, né? Que a cura está exatamente...
Que Deus nos permitiu.
Todo mundo já viu isso e vê a todo momento, e vamos ver novamente, né? Aliás, acho que vamos até fazer isso aí novamente.
Quantas vezes nós verificamos que os nossos filhos, por exemplo, sobre quem nós temos total
domínio,
né? Depende de nós, assim, diretamente, eles cometerem um erro e nós vamos lá, consertamos o erro, não deixamos ele ver, ele espiar, né, as consequências daquele erro dele. O que que acontece?
Ele vai errar de novo.
Ele erra de novo, ele faz outra vez a mesma coisa. Se você não deixar ele acender a caixa de fósforo e queimar o dedo, enquanto ele não queimar o dedo, ele vai pegar a caixa de fósforo, vai abaixo da cama, ele vai em algum lugar acender a caixa de fósforo escondido e ele põe fogo na casa, né? Isso é muito comum em criança, né? Então deixa ele queimar logo um pouquinho, né? Que como ele queimou, ele nunca mais ele mexe na caixa de fósforo.
Por isso, né, Hélio, a resposta aqui para o nosso companheiro Dudu Lopes, que ele pergunta assim, afinal, é aconselhável fazer uma regressão? A resposta é aconselhável? Nós não aconselhamos ficar fazendo regressão porque não tem necessidade, né? Viva o teu futuro aí, como o Marinho falou, viva o teu presente, né? Trabalhando, construindo o seu futuro, né? A nossa ouvinte Nolita está sempre aqui na nossa audiência, falou com o Ramos no finalzinho do programa dele. Um abração, viu, Nolita? Ela tá mandando uma pergunta aqui para nós, interessante, viu? Hélio, Marinho, Valdita, o Sérgio está dizendo assim, ó, que ela já presenciou inúmeras vezes em hospitais pessoas que estão morrendo, desencarnando, e naquele momento elas têm aquela visão do passado, aquela regressão dos fatos que aconteceram na sua vida, né? Por que nesse momento as pessoas que estão desencarnando têm a visão do passado e não do futuro?
É, pelos motivos que nós estamos dizendo aqui, que o futuro dela, ela está construindo no presente. A partir daquele momento para frente, ela vai ter, ela vai colher, fazer a colheita das coisas que ela plantou. Agora, o passado, essa visão que as pessoas têm do passado, normalmente, é para dar uma tranquilidade, principalmente para que ela saiba realmente que ela está indo para algum lugar que não é totalmente estranho, uhum, né? Que vai ter pessoas amigas que estão aguardando ela por lá e tal. Gente, as pessoas têm essa visão, né? De pessoas com quem ela conviveu e que certamente estarão aguardando por ela lá na nova pátria, né? Ou no seu retorno à pátria espiritual, uhum, né? É como você pode lembrar, se você morou em alguma cidade, você não consegue lembrar do futuro dessa cidade, você lembra do que você morou lá, que você morava lá, como é que era, que tinha uma sorveteria na praça, né, que tinha um carrinho de pipoca ali e tudo, aí você chega lá, a gente não está mais lá, né, já mudou tudo, mas a sua lembrança é de como era, de como a coisa estava lá naquele lugar, né.
Semana Boa Nova, hoje falando sobre regressão de memória. Estamos aqui nesse tema muito atual sobre o momento de hoje. O Francisco está dizendo assim, Hélio, que ele acordou agora e que ele estava trabalhando à noite e ele só conseguiu ligar nesse momento. E ele está dizendo assim, isso justificando porque que ele não pegou o programa desde o início, né? Dá para acreditar nessa história de que uma pessoa que está vivendo hoje foi um barão, uma princesa, uma rainha? Porque todo mundo foi, né? Barão, princesa, tudo. Aí dá para acreditar nisso, Hélio?
Essa é a característica do que o Mário estava falando, né? Quando as pessoas, quando a coisa... Eu nunca vi ninguém que foi nessa regressão, que foi lixeiro, né? Fala, não, você foi lixeiro, você foi... Você ferrar, era fazer, colocar a ferradura no cavalo, não, né? Tudo... Você, não, é barão, rainha, princesa, essas coisas assim, né? Porque sabe o que acontece? As pessoas falam que a pessoa gostaria de ouvir. Senão a pessoa não volta mais lá, né? Uhum. Então ele fala, tudo que ele gostaria de ouvir, vai lá e fala assim... E ele fica entusiasmado, né? Ninguém fala. A pessoa não volta mais.
Vai falar a verdade para ele, né? Fala que ele fez algumas coisas erradas no passado.
Mesmo porque ele não está vendo, Realmente ele está dando um chutinho ali, né? E aí ele aproveita para poder falar uma coisa que agrada a pessoa, né? Deixa a pessoa feliz, a pessoa sai.
Marinho, às vezes tem médiuns que se propõem a isso, nós já falamos isso daqui aqui. Pode ser que naquele instante que o médium está dizendo alguma coisa, esteja um espírito mal intencionado falando tudo isso para ele?
Perfeitamente, principalmente porque é médium, né? Ou seja, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que diz assim, se os espíritos influenciam-nos na nossa vida, né? E a resposta que os espíritos superiores deram é de que sim, e muito mais do que a gente imagina, né? Então nós temos que ter sempre muita vigilância nas decisões que nós tomamos, porque nós estamos muitas vezes sob a influência de amigos espirituais. Os médiuns, principalmente, que são mais sensíveis, têm que ter muita vigilância com o que dizem, né? A ponto de que nós até recomendamos, né, tanta cautela nesse aspecto, que às vezes é melhor nós não transmitirmos determinadas informações sem que a gente tenha certeza que aquilo possa ser útil para alguém, né? Por isso que a doutrina espírita, por isso que os centros espíritas bem orientados, estimulam muito o estudo, né? Porque quando nós estudamos, quando nós conhecemos em profundidade a doutrina, e eu não acho que, de, pelo menos de minha parte, ainda estou longe de conhecer a doutrina em profundidade, nós vamos aprendendo que é muito importante a nossa análise, a nossa razão. A inteligência que Deus nos deu, a razão que Deus nos deu, é para ser usada, né? Então, nem tudo aquilo que muitas vezes nós recebemos de informação deve ser assimilado de imediato. Nós temos que analisar, temos que passar, como dizia Kardec, tudo pelo crivo da nossa razão. Tem que fazer sentido as coisas. A lei da reencarnação é uma lei belíssima, é uma lei de amor. E ela em si tem uma lógica muito bonita. Então, quando as coisas que nos são colocadas, ou quando informações, ou ideias que recebemos, ao passarmos pelo que nossa razão não faz sentido, nós devemos deixar de lado, devemos rejeitar aquilo e aguardar, porque no devido tempo, aquilo que for útil para nós, chegará. Será pela via da mediunidade, seja pela via de um sonho, seja pela via de uma informação que passa muitas vezes, que a gente descubra por nós mesmos, seja qual for o recurso, aquilo que for útil para nós, Deus proverá de alguma maneira.
Imagina também um médium sendo orientado por um espírito que tem outras intenções com relação a uma pessoa que está ali, e esse médium sugerindo que aquela pessoa possa estar sendo encaminhada para um terapeuta que faz esse trabalho de regressão de memória, com aquela intenção, algumas vezes, de prejudicar aquela pessoa, né? O médium sendo mal orientado por um espírito com outras intenções.
Eu acho que você foi muito feliz nessa pergunta, viu? Porque isso é o que mais acontece, né? Porque eu não diria que as pessoas, a maioria das pessoas que fazem isso, fazem com má intenção, não. Ele é mal direcionado, né? Ele não sabe o que está fazendo. E aí esse pessoal aproveita os espíritos que chamam no galhofeiros, né? Uma expressão bastante, bastante antiga, espíritos brincalhões, né? Vou aproveitar e entro lá e faz uma festa, né? Faz uma festa. Fica
brincando mesmo com as pessoas. Fica
brincando,
né? Eu vou até dar um testemunho pessoal aqui nesse caso. Uma vez um médium chegou para mim e disse que um espírito qualquer lá tinha dito para ele o que eu fui no passado. Independentemente, o médium, eu tenho certeza que a intenção dele foi das melhores, tá certo? Né? Mas a informação que ele me passou me desagradou profundamente.
Tinha nada a ver com...
Não é nem a questão de ter a ver ou não, mas eu acho que é a questão da utilidade que o Marinho falou agora há pouco. Sabe, qual a utilidade disso daí? Será que isso é verdadeiramente útil para a pessoa saber? Uhum. Será que isso vai fazendo um bem para ela ou não? Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, e principalmente o médium, que o médium é aquela anteninha receptora que está recebendo todo tipo de informação.
Acho que nós temos alguns médiums que estão nos ouvindo, provavelmente, né? Que trabalham em grupos mediúnicos, e nos grupos mediúnicos nós temos muito acesso a esse tipo de informação, muitas vezes, quando estamos tratando os casos das pessoas, e as pessoas não tomam conhecimento disso. A gente recebe essas informações e não passamos para as pessoas, né? Porque e a gente verifica lá, o que nós temos que ter certeza absoluta, né? Que existe uma relação entre causa e efeito. Então, bom, veja o que você tá fazendo hoje, como está a sua vida hoje, e se você tiver curiosidade mesmo, é só você projetar isso para o passado, que você vai saber realmente o que você andou fazendo. Mas isso não ajuda em nada. O negócio é fazer certo hoje. Faz certo hoje, que o futuro vai ser melhor.
Ó, nós estamos recebendo aqui uma ligação do Oswaldo, e ele está fazendo uma colocação muito interessante. Ele diz assim que ocorreu a ele uma lembrança do Livro dos Espíritos, onde Kardec diz que nem no plano espiritual nós temos a revelação total do nosso passado. Ele diz assim, então você imagina nesta vida, assim, lá nós temos, né? Sérgio?
E nesse sentido tem um livro do André Luiz, onde que ele nos relata exatamente uma situação dessas, que para a pessoa que estava lá, para o espírito desencarnado que estava lá para entender certas situações, ele foi levado para um lugar onde que ele teve acesso a uma pequena parte do seu passado, e não a tudo, e inclusive justifica-se no livro que nós não teríamos condições de aguentar a revelação daquilo que nós somos. Porque realmente é essa a situação. O Hélio foi muito feliz na hora que colocou o fato de que nós não somos inocentes. Todos nós estamos aqui numa situação de dificuldade. Agora, imagina só, se a gente recebesse a informação cruel, sem preparação nenhuma, das atrocidades que cada um de nós já cometeu nas nossas vidas anteriores. E não tenhamos ilusão, já cometemos sim.
Fernando está no apoio técnico aqui. Nós estamos chegando no finalzinho aqui. Fernando, conta para a gente uma coisa. Amar resolve todos os nossos problemas dessa vida e do nosso futuro, Fernando?
Sem dúvida alguma. Acho que esse é o caminho, através do amor e de amar.
Muito bom. Hélio Delanossi, nós estamos chegando no finalzinho. Você tem 10 segundos para dizer para o nosso ouvinte onde ele procura ajuda, se ele tiver algum problema, alguma doença, alguma coisa. Como é que ele faz para buscar a cura dessa doença, fora, evidentemente, da medicina? Aliás, incluindo a medicina. Ele deve procurar um médico, etc., mas ele pode procurar também numa casa espírita.
O apoio espiritual que ele necessitar nesses momentos, a casa espírita está habilitada para dar a ele, certo? Ele deve procurar uma casa espírita bem constituída, e ele vai ter esse apoio, um apoio responsável, vamos dizer assim, nesse sentido, para que ele possa passar, né, por esses momentos mais difíceis.
E não esquecendo do tratamento médico, que é indispensável. Não,
assim, é como você já tinha falado, por isso que eu não acrescentei, né? Porque ele já procurou um médico, ou seja, você está doente, o médico já diagnosticou, você está doente. Aí a pessoa às vezes entra em parafuso, a pessoa fica, poxa, por que, senhor, né? Procura a casa espírita.
Muito bem, estamos encerrando aqui o Semana da Boa Nova de hoje.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.